Estou aqui com o professor Jorge Pinto. Gostaria que ele se apresentasse na nova edição do História de Pesquisadores.
Jorge Andrade Pinto, professor titular de pediatria, chefe do serviço de imunologia do Hospital das Clínicas da UFMG.
Quem é o professor Jorge Pinto?
História de pesquisador.
Eu sou nascido em Belo Horizonte, tenho 56 anos, formado nessa casa em 1986, residência em pediatria no Centro Geral de Pediatria da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, mestrado e doutorado nessa universidade e professor dessa docente desde 94, inicialmente como professor assistente, professor titular desde 2013.
De onde surgiu essa vontade de trabalhar com medicina e pesquisa, professor? Você acha que a pessoa já nasce pronta para isso, ou isso vem com o tempo, com o trabalho, tem um dom?
Acho que nada nasce pronto, não é, Lucas? Eu acho que é um processo. Nem nada vem pronto, nem uma decisão é tomada de maneira num tempo só. Eu penso que a decisão, no meu caso, a decisão de fazer medicina foi uma decisão ainda que precoce, mas fruto de um processo evolutivo, desde a infância, um interesse por ciências naturais e por gente, não é? Eu sou o sexto filho, o filho caçula de uma família de seis. Meu pai é médico, foi falecido em 1980, mas se formou aqui nessa casa em 1940. E, sem dúvida, a influência dele foi decisiva para a minha escolha, entre outras questões, mas eu diria que, principalmente, a influência parental é significativa.
E além da sua referência paterna, professor, que você já colocou que foi uma referência, inclusive, profissional, você cita mais alguém que fez parte da sua vida? Às vezes uma referência que vai além da família?
Ah, claro. Eu penso que uma carreira que vai se acumulando ao longo do tempo, ela nunca é feita sozinho, não é? Então, são várias as influências, mas eu acho que é importante citar o meu colega, amigo e também professor dessa universidade, o Dirceu Greco. Foi meu orientador de mestrado e doutorado. Nós tivemos, desde o início, uma atividade profissional conjunta. Eu diria que essa é uma influência significativa. E todas as influências, várias pessoas da minha formação, tive uma formação no exterior, nos Estados Unidos, e tive também o privilégio de trabalhar e estudar com pessoas que me influenciaram de maneira significativa e marcante, e tenho a sorte de manter contato com essas pessoas até hoje. Então, como eu disse, não se faz uma carreira desse tipo sozinho, e todas as interfaces e interações feitas. Então, eu penso, por exemplo, o departamento de pediatria é historicamente um departamento muito organizado nessa faculdade. Ele teve os docentes desse departamento, quando na época eu me formei, tem 32 anos de formado, era um departamento relativamente jovem, mas que imprimiu uma influência muito grande numa geração de graduandos dessa faculdade. A faculdade de medicina caracteriza-se por formar um número grande de pediatras. Isso se deve, evidentemente, a essa influência da qualidade do departamento. É fato que essa atração pela pediatria tem decaído ao longo das últimas décadas, eu diria, por questões de mercado, mas ainda assim o departamento permanece muito influente e mérito, não é, pelo fato de ser tão organizado e ter docentes tão envolvidos com a graduação.
O fato de você ter tido boas referências contribui para você também querer ser uma boa referência para os seus alunos e, consequentemente, manter esse nível aqui da UFMG?
Sem dúvida. Eu acho que você é quase como uma dívida, não é? Você permanecer e retornar para o seu ambiente aquelas benesses, digamos assim, que foram criadas e das quais você desfrutou, não é? Eu penso que muitas vezes isso não é devidamente valorizado, né? O fato de estarmos numa escola pública, gratuita, e com esse padrão de qualidade, é uma coisa que os egressos dessa casa deveriam valorizar mais. Eu penso que esse é um compromisso, na verdade, que eu entendo como um compromisso meu de minimamente retornar essa educação de qualidade que eu tive o privilégio de desfrutar aqui na Faculdade de Medicina.
Professor, queria lembrar de algum caos que você viveu aqui na faculdade, seja com uma dessas referências, seja com um aluno na pesquisa, que vale a pena contar aqui, que tenha te marcado de alguma forma, né?
Lucas, eu vou me permitir, então, não um caos, mas eu uma digressão sobre, uma divagação sobre a questão de uma trajetória acadêmica, não é? Quer dizer, ter iniciado, tido a oportunidade de participar de uma doença como foi o HIV, como é o HIV, desde o início do seu processo, há 30 anos atrás, nós criamos o serviço de o ambulatório de assistência à criança HIV infectada em 1988, na faculdade, e ter visto, nesses últimos 30 anos, um processo evolutivo desde dos primórdios da doença, dos conhecimentos iniciais até o momento atual, eu acho que isso é um caos que me parece que possa servir como um estímulo para quem pensa em fazer pesquisa no Brasil. Que anda tão, a vida acadêmica anda tão pouco atraente, não é? Mas eu acho que contar essa experiência pessoal possa despertar nos alunos o interesse e o prazer que isso leva, podendo ter participado de uma estrutura, de um tempo em que houve uma evolução rápida do conhecimento. Então, eu penso que nessa época, se você fizer um retrospecto de 30 anos atrás, o grau de conhecimento era precário, as drogas disponíveis para tratamento eram escassas e a mortalidade muito alta. Se você avança 30 anos, você vê, nós estamos lidando com uma doença potencialmente erradicável, quer dizer, nós praticamente não há mais casos de transmissão vertical. A doença se tornou uma doença crônica de baixa mortalidade, em que essas crianças que adquiriram a doença entram na idade adulta como adultos plenamente funcionais e produtivos para a sociedade. Tudo isso é o lado brilhante ou bem-sucedido do processo. Por outro lado, você tem outras questões que traz novos problemas. Junto com o sucesso, vêm novos problemas. Problemas associados à adesão, aos aspectos de saúde mental dessa população, continuidade do acesso ao tratamento. Então, todos esses são fatores que você vai lidando com eles ao longo do dia a dia, como se você lida com qualquer outra atividade cotidiana, mas que, se passado algum tempo, você consegue olhar para trás e ver como que o conhecimento se acumula, como que você pode efetivamente contribuir para o conhecimento global. Na verdade, essa é uma experiência que nosso grupo aqui, que eu tenho o privilégio de coordenar, foi capaz de ter participado dos primeiros e dos mais importantes ensaios de drogas antirretrovirais para criança, para gestantes, para adolescentes. Então, pensar que na UFMG nós somos capazes de gerar conhecimento que vai ser aplicado de maneira global, é uma grande satisfação. Então, acho que talvez para pensar para quem está considerando, para os médicos que estão se formando e que contemplam a possibilidade de fazer ou não a pesquisa, ou seguir ou não a carreira acadêmica, o que eu tenho a dizer é que a carreira acadêmica é extremamente divertida, do ponto de vista divertida e desafiadora, do ponto de vista intelectual. Você vai colocando um tijolo de cada vez naquela parede, mas na hora que você, passado algum tempo, você vê um muro inteiro. E que você vê, olha, aquele tijolo ali eu ajudei a colocar, aquele outro também. Então, é assim que se dá a teia do conhecimento e como que você produz a trama de conhecimento, ela é feita com pequenos atos e de maneira continuada. Então, eu penso que, talvez, acho que se possa fazer o caso sobre a investigação clínica e a carreira acadêmica do profissional médico daqui da UFMG.
Tá, agora eu vou te fazer a pergunta difícil, pode?
Claro.
O senhor fala, então, desta erradicação, né, que está próxima da transmissão vertical do HIV, mas a gente já consegue pensar hoje na cura, na erradicação do HIV?
Eu acho que você tem várias populações diferentes, né? A erradicação da transmissão vertical é uma realidade, um objetivo alcançável com as medidas que nós dispomos atualmente. A cura do HIV e a erradicação do HIV é um pouco mais complexo, porque envolve outras populações. São as questões relacionadas ao próprio comportamento, não é? E a forma como você... como a ciência avança. Nós não temos uma vacina efetiva para o HIV, as drogas não são suficientes até o momento para erradicar completamente, em que pese o fato de que continuamos pesquisando e buscando essas respostas. Mas elas ainda não estão num horizonte visível em termos do desaparecimento do HIV. Nós estamos falando de controle da epidemia.
Uma última pergunta sobre isso, então. Queria só que o professor falasse dessa relação da empresa, da comunicação com esse caso, né? O HIV-AIDS, que eu acho que é a doença mais, além dos cânceres, né? Que mais preocupa a população.
É. Olha, Lucas, eu penso que as campanhas por si só, elas não são sustentáveis para uma política séria de saúde pública. Qualquer campanha que é feita de maneira pontual, e se ela não é sustentada por ações contínuas, ela não vai surtir o efeito que deve surtir. Especialmente uma doença como a HIV, em que nós estamos lidando com comportamento humano, sexualidade humana, hábitos. Então, a importância da comunicação e dessa interface das várias formas de você... modificar o comportamento humano é fundamental. E eu acho que nós, infelizmente, o país perde várias oportunidades de lidar com isso de uma maneira mais continuada e muitas vezes evitando a banalização do processo. Por exemplo, a questão da disponibilidade das medicações atualmente faz com que as pessoas deixem de considerar HIV como uma doença mortal, na verdade. Fato, não é? É uma doença crônica. E, então, tem uma certa, como eu falei, uma banalização, como se ela deixasse de ser risco. Então, as pessoas deliberadamente se permitem atitudes de risco, sabendo que, então, tudo bem, eu tenho uma rede de segurança, porque eu posso tomar uma determinada pílula do dia seguinte, ou eu tenho medicamentos. Então, acho que essa é uma questão particularmente importante para o jovem, para as novas gerações, que é a população com maior risco atualmente de aquisição da doença. Porque a doença deixou de ser vista como uma doença grave, o que é um grande equívoco.
Você contou aqui que deu prosseguimento aos estudos nos Estados Unidos, então quiser falar alguma coisa do que você viu em outros países, né? Alguma coisa também que possa ter te marcado, seja nesse âmbito profissional ou mesmo cultural, né?
Meu grande interesse desde o início sempre foi imunologia clínica, então eu sempre lidei com com HIV sob a perspectiva do hospedeiro, não só do vírus, mas da pessoa que tem o vírus. Daí que uma outra grande área de interesse minha são os pacientes portadores de imunodeficiências primárias, que têm defeitos do sistema imunológico, que são os defeitos parecidos com o que o vírus do HIV causa. São pacientes portadores de defeitos congênitos, de herança genética, que desenvolvem ou que nascem com com um sistema de defesa incompetente para alguma determinada situação. Eu penso que essa perspectiva do entender o HIV sobre o aspecto do sistema imune me foi muito vantajosa, porque, como eu te falei, aproveitei esses estudos em HIV para expandir o conhecimento sobre esses defeitos congênitos da imunidade. E eu penso que isso é uma área muito de rápido crescimento da imunologia clínica e da medicina. E essa oportunidade de ter trabalhado e estudado nos Estados Unidos por 2 anos e meio e ter ficado em centros de pesquisa e trazer esse conhecimento para a UFMG, onde nós montamos um serviço de imunodeficiência ou de imunologia clínica, foi extremamente vantajosa. Quer dizer, uma situação em que você utiliza as oportunidades criadas pelo HIV, e o HIV trouxe um avanço muito rápido do conhecimento dos mecanismos imunes que beneficiaram outros pacientes. Então, eu acho que são os frutos, né, secundários associados a essa carreira. Quer dizer, você amplia o seu conhecimento sobre outras questões afeitas à imunologia, e eu penso que isso é sempre vantajoso, porque nós estamos falando de uma doença potencialmente erradicável, mas tem muitas outras que se beneficiaram do conhecimento gerado pelo HIV, e eu tive a sorte de poder participar desses estudos iniciais, ser capaz de trazer financiamento, verba, para poder reforçar a infraestrutura laboratorial da faculdade, dos nossos laboratórios de pesquisa, e ampliar a linha de pesquisa para outros defeitos do sistema imunológico. Então, eu penso que esses são ganhos secundários e que a carreira acadêmica te dá e que vai acrescentando e ampliando o seu escopo, né?
Também conhecendo o paciente além da doença te permite uma facilidade maior de quebra de preconceito, de paradigmas, até para passar isso, porque ela foi, ainda é, uma doença muito estereotipada, né?
Claro, sem dúvida. O HIV sempre sofreu de muito estigma, não é? Muita discriminação por parte da população e muito desconhecimento, né? Porque você tem medo daquilo que você não conhece. Na medida que você conhece e consegue descrever a doença e prever o processo evolutivo, você é capaz de reduzir o preconceito e a negação da doença, inclusive na comunidade acadêmica, né? Tá bom, né?
Tá bom, né?
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.